prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves. Seja bem-vindo à Rádio Gaúcha. Bom dia.
Bom dia, Kelly. Bom dia, Davi. Bom dia, Potter. É uma honra ser entrevistado por uma rádio tão especial como a Rádio Gaúcha.
Muito obrigada, muito obrigada. Queremos saber como é que estão as coisas aí, o sistema de fato. Quando a gente fala em colapso, significa não ter mais leito suficiente para atender todo mundo, né? Como é que estão as coisas por aí? O que, que o senhor pode contar para a gente?
Não, realmente nós estamos sem vagas para internação, especialmente de UTI. Então, os pacientes mais graves, eles, diferentemente da primeira onda, onde o paciente levava de 8 a 10 dias para agravar, quando efetivamente agravava, hoje eles estão agravando muito mais rapidamente, 3, 4 dias. E isso coloca a rede de saúde como um todo sob um estresse profundo. Isso tem contribuído justamente para esse colapso, essa dificuldade de internação, de tratamento de pacientes graves.
Ah, essa não, nova cepa, sabemos, prefeito, essa nova cepa que chegou a Porto Velho?
Olha, Porto Velho faz divisa com o estado do Amazonas. Sim. Eu não tenho a comprovação científica de que é a nova cepa, mas ao que parece, é sim. Ela está um pouco diferente. A principal diferença é essa rapidez dela. Pacientes que antes chegavam bem, quando era possível fazer um tratamento com mais eficácia, hoje eles já estão chegando muito ruins, já estão chegando mal mesmo. Então isso dificulta o tratamento.
Ele leva menos tempo, pelo que eu compreendi, assim, aí o senhor nos corrige se a gente vai errado. A pessoa, ela fica grave, né, com uma situação precisando de respirador, de UTI, de ventilação, enfim, em pouco tempo, é isso?
Em pouco tempo. É muito mais rápido, esses são os relatos das nossas equipes, da Secretaria de Saúde, do município, do estado, enfim. Então eu tenho ouvido muitos relatos nesse sentido, nesse rumo. Tanto o governo do estado, quanto a prefeitura, aumentaram a sua rede de saúde para atendimento desses pacientes aí em 300%, mas não está sendo suficiente. Nós não estamos ainda naquela situação de Manaus. Então nós estamos aí a duras penas conseguindo controlar a situação, mas pode vir a agravar sim. O estado, o 20 municípios, mais ou menos, do estado de Rondônia, estão na fase vermelha, na fase mais isolamento mais grave. Estamos com toque de recolher a partir das 8 horas da noite, desde a semana passada. Acredito que amanhã completam 10 dias, amanhã é quarta-feira, e provavelmente o governador do estado deve reeditar esse decreto. Estamos fiscalizando bares e boates, etc. Provavelmente isso aconteceu por conta das festividades do final de ano. Não houve uma decisão no sentido de restringir a circulação de pessoas, o isolamento social. E isso provavelmente nos trouxe até esta situação dramática que nós estamos vivendo hoje.
Prefeito, a gente viu muito na discussão de Manaus, principalmente, né, pela geografia do estado do Amazonas, né, que tudo se concentra, praticamente tudo se concentra em Manaus, isso também atrapalhou bastante. A gente viu muita discussão, e até o governo federal agora deu um passo atrás, sobre aquele kit de medicamentos que ajudaria no começo. Né? O governo agora está retirando, né, esse tipo de fala. Isso aconteceu aí também? Em Porto Velho,
aconteceu. Assim, eu nunca concordei com a distribuição de medicamentos sem comprovação científica. No caso da cloroquina, que era fornecida e é ainda pelo Ministério da Saúde, quem fazia questão de tomar essa medicação assinava um termo de responsabilidade. O termo que estava tomando medicamentos sem comprovação para essa terapia específica, assinava um termo de responsabilidade. E acabamos adquirindo, sim, a ivermectina, a azitromicina. A azitromicina só era administrada realmente quando havia indicação clínica. Ninguém saiu cometendo a loucura de distribuir indiscriminadamente antibióticos para a população. A ivermectina nós distribuímos para quem quis. No mínimo, um cidadão, se tivesse algum parasita, resolvia essa questão. Mal não faz. Agora, ainda não há nenhuma comprovação científica que isso aí funciona. Funcionou em lugar nenhum do mundo. O que funcionaria no Brasil?
Perfeito.
Vai, Kelly.
Não, eu queria pegar um pouquinho do dado que está em Gaúcho ZH, em GZH, de que o governo do Rio Grande do Sul vai receber amanhã 50 pacientes clínicos de coronavírus, serão enviados para hospitais de Porto Alegre e de Canoas, porque os leitos no município, na sua cidade, estão lotados. Como é que vai ser esse processo, a segurança para transferência? E até lhe pergunto, porque em Manaus a gente chegou a ver cenas horríveis de valas comuns e de... o prefeito disse aqui pra gente que ia ter uma espécie de uma câmara fria para ficarem os corpos. Tamanha era a demanda, que não conseguia velar todo mundo. Aí vocês não chegaram a esse ponto. O ponto é justamente evitar para não chegar nisso, é isso?
Exatamente. Nós não chegamos a esse ponto, graças a Deus. Estamos longe ainda do que aconteceu em Manaus. E as providências estão sendo tomadas a um momento diferente. Então, existem tratativas no sentido de encaminhamento, se forem até 30 pacientes, para Curitiba, e acima disso, até 50, seriam no Rio Grande do Sul. Isso foi tratado, foi definido ontem, foi uma tratativa do governo do Estado, com Ministério da Saúde e demais estados. Mas nós estamos com uma dificuldade muito grande. Os pacientes não querem. São pacientes clínicos, são pacientes que estão bem. O nosso gargalo maior é com relação aos pacientes graves. Não significa que esses que estão bem vão permanecer bem. Alguns deles podem agravar. Isso é ruim. Então, nós estamos selecionando esses pacientes, muitos não querem ser removidos para outro estado, porque a previsão é que não iriam acompanhantes, eles iriam sozinhos, cada um deles. Nós temos notícias de que tem um avião da Força Aérea Brasileira, se não me engano, que está a caminho de Porto Velho para fazer o traslado ainda hoje desses pacientes.
Mas esses não estão em estado grave, prefeito? Os que vêm para cá não estão em estado grave?
Não estão em estado grave. Mas ajuda a desafogar um pouco aqui a nossa rede. Eles não estão entubados, não é transporte de UTI aérea. O nosso gargalo principal está nessa questão, mas, de qualquer maneira, melhora, libera equipes médicas para atender os pacientes mais graves. Os mais graves permanecem aqui. Isso aí são os pacientes clínicos.
Sim, é normal, né? Uma pessoa vai atravessar o país, ir para um lugar que não conhece, que não conhece ninguém. Que é normal que a pessoa fique insegura, né? São muitos os que não querem vir?
Nós estamos, nesse exato momento, a equipe da Secretaria de Saúde está... algumas equipes estão trabalhando nisso, conversando com esses pacientes. A notícia que tenho de agora há pouco, alguns minutos, que uns 15 ou 20 já estão aceitando. O ideal é que pelo menos 30 possam ser removidos, o que dá um certo fôlego aqui para Porto Velho, para que a gente possa efetivamente continuar com eficiência os tratamentos, para que a coisa realmente não agrave e chegue ao ponto do que aconteceu em Manaus. Na primeira onda, a Rondônia conseguiu conduzir, dentro do que é possível, naturalmente. A situação não ficou, nós passamos muito longe do que aconteceu em Belém, do que aconteceu em Manaus, principalmente em Fortaleza. Passamos muito bem, a rede se preparou, nós conseguimos conter. Mas, desta vez agora, nós estamos com mais dificuldade, por conta dessas questões aí do agravamento rápido.
A gente está conversando com o prefeito Dom Chaves, prefeito de Porto Velho. Prefeito, a gente conversou aqui com um colega seu, um outro prefeito de Manaus, onde a situação não estava tão calamitosa ainda. A Kelly já fez essa pergunta. O senhor não teme que aconteça, tipo assim, está todo mundo informado, governo do estado, governo federal, prefeitura, está todo mundo trabalhando para a gente não ver o desespero que aconteceu em Manaus e em Porto Velho. O senhor descarta essa possibilidade hoje? Ou o senhor aqui está implorando por mais ajuda, precisa de ajuda para que isso não aconteça?
O que nós precisamos, não, a ajuda está vindo, o processo de vacinação está em andamento, então até sexta-feira nós devemos vacinar 100% dos nossos profissionais de linha de frente da saúde. Isso é um dado importante, que nós já sofremos baixas, o Brasil inteiro, o mundo inteiro, quem é, as principais vítimas são justamente os profissionais de saúde. Então, a esperança é a vacinação. Então, ontem nós recebemos não lembro o número, mas a cota para Porto Velho da vacina de Oxford. Recebemos mais um quantitativo, acho que suficiente para mais 6 mil profissionais, considerando duas doses. Então, assim, a vacinação está começando, as medidas de isolamento social estão implantadas, o Ministério da Saúde está ciente, nós temos essa possibilidade de transferência desses pacientes, isso é fundamental. Então, eu acredito que nós vamos conseguir atravessar esses próximos 30 dias aí, que são cruciais. É o início da eficácia das vacinas no grupo de risco, idosos mais de 75, enfim, aquele protocolo do Ministério da Saúde. Então, a expectativa é que nós consigamos, sim, atravessar sem chegar no que aconteceu em Manaus. Na verdade, nós estamos nos antecipando.
Sim.
Para que não aconteça.
Para que não aconteça.
E também é por esse o espaço que a gente necessita dar, prefeito, para que a gente não veja aquele desespero que aconteceu em Manaus, né? Muito obrigado pelo seu carinho, bom trabalho, né? E que as coisas se resolvam da melhor maneira possível. Obrigado pelo papo com a gente aqui.
Saudações aí a todos, Davi, Kevin Potter. Um grande abraço, um prazer.
Obrigado.